foi um trabalho esplêndido em tão pouco tempo conseguir montar aquele prédio da maneira que foi montado. Claro que houve colaboração da comunidade, do comércio, de todas as entidades municipais, mas acima ainda que em se tratando de bens material, o pessoal das lojas Pompeia vieram aqui dar uma demonstração de humildade, simplicidade e de humanidade que serviria de exemplo para muita gente. Não vou dizer que fosse o caso de alguém que esteja aqui dentro. Hoje, por nós considerado um multimilionário, vir aqui, se dispor, vir aqui no Barão, trazer uma grande ajuda, trazer a sua pessoa numa inauguração que talvez para eles não, nem fosse tão importante, nem mesmo por eles ter dado a ajuda que deram, mas vieram aqui fazer um relato da sua vida que iniciou aqui, que depois na sequência até eu disse para eles que eu gostaria de assistir um dia um filme desses imigrantes que aqui chegaram, que nem estrada não existiam, e graças a ele hoje somos uma cidade. Vivemos ainda com muita dificuldade, mas temos orgulho de estar caminhando da forma que estamos, mas com nossas próprias pernas. Então, essas pessoas vieram dar um exemplo de vida, no bom sentido, de uma maneira geral. E eu venho de uma família emotiva, não pude conter a lágrima, porque foi uma coisa assim, que estava presente o vereador Diogo, vereador Iro, vereadora Laurene, vereador Marcos. Isso aí é a melhor coisa que um ser humano pode portar consigo mesmo para viver bem em qualquer lugar do mundo, é a humildade. Com tanto poder material, e se dispor e vir aqui na nossa pequena cidade dizer: nós amamos Barão do Triunfo, aqui está as nossas raízes em todo sentido, daqui começaram a abrir o nosso horizonte. É um momento muito rico que Barão viveu ontem, embora inaugurando simplesmente uma sede. Mas para nós muito importante, não só porque hoje com muito orgulho já faço parte. Então, seu Henrique, mais uma vez eu não tenho palavras. O senhor sabe que eu venho ilustrando a sua pessoa aqui nessa casa e nesse espaço, e com muita propriedade e muita razão, porque o senhor é uma pessoa respeitada a nível regional, não é só no nosso município. E eu faço isso, seu Henrique, porque eu sei valorizar as pessoas. Eu não faço isso por ser um político, eu não faço isso por estar aqui temporariamente, que amanhã eu não vou estar, amanhã ou depois. Eu quero sempre viver da mesma forma enquanto o senhor existir, atuante, querendo amanhã sempre ver as coisas melhor que hoje, e carregando o nome de uma família com muito orgulho. Parabéns. Continua, que o senhor não vai se arrepender. E também, só um minutinho para completar, presidente. A capela Nossa Senhora Aparecida da Serra do Herval, onde pude chegar um pouquinho mais tarde, também eu quero felicitar na pessoa do Heraldo que ela se encontra, a grande organização. Não pude colaborar muito, mas aquilo que a gente colabora é de bom coração. Eu sei que vocês estão desempenhando um grande trabalho lá, Heraldo. Segue, porque alguém tem que carregar essa mala. Isso não é, vocês carregam, não é por prazer de carregar, por ter aquele compromisso, sabe que é muito difícil. Isso aí é uma coisa muito boa para os outros falar da gente quando a gente assume uma função pública, que aquilo lá é uma função pública, mas não liga porque as pessoas falam. Levanta a cabeça e vai em frente enquanto tu estiver na diretoria, procura desempenhar um grande trabalho, como eu sei que tu vem desempenhando. Meus parabéns. E eu quero também dizer aqui que o vereador Ivo, que falou que existe uma doença grave na casa do amigo dele, eu recentemente passou aqui por essa casa um pedido meu para que o executivo desse um atendimento especial aonde existe idoso e pessoa com doença grave. Quem precisar de um atendimento especial nos seus acessos à estrada geral, venham na Câmara. Então, não vão estar levando o nome do japonês, vão estar tentando solucionar o seu problema. Peçam uma cópia do meu pedido e vão até a administração, que eles são obrigados a dar um atendimento especial. Isso aí, não porque foi... uma iniciativa é muito importante, importantíssimo mesmo, isso tudo em nome da comunidade. Obrigado, presidente.
5 minutos, comunicações, vereador Thiago. Pulei o Rodrigo, vereador Rodrigo.
Achei que o Osmar tinha cedido.
Cumprimento, presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, todos que aqui nos assistem hoje. Quero também parabenizar o vereador Thiago, que tenha muito êxito em tua vida, independente da nossa posição partidária. Tu sabe que a gente sempre teve grandes amizades, tivemos discussões, mas sempre um ou outro era pensando pro bem do nosso município. Te dou os parabéns pelo trabalho que vem fazendo na casa e continue assim e tenha muito êxito em sua vida. Da mesma forma, quero parabenizar o meu pai, que estava de aniversário na sexta-feira também. Que Deus abençoe os caminhos dele e do futuro. Quero aqui, em nome do seu Henrique, leve para toda a sua equipe os meus parabéns. Já peço desculpa, não pude me fazer presente, mas o senhor sabe que o que depende de mim, ou o que depende aonde a gente está, CTG, o senhor sabe que sempre teve a parceria e vai continuar tendo. Agora, com certeza, de repente, vai ser vocês ajudando nós com aquele belíssimo prédio. Então, de parabéns. Sei que lutaram muito para se concretizar aquele feito, mas graças a Deus, muitos vão poder usufruir daquele prédio. E é como falou aqui o vereador Marcos, de repente, muitos idosos, daqui a pouco, pela falta de exercício, estariam até mesmo meio entrevados já, com o passar do tempo. E assim não. A gente vê nossos idosos aí, melhor idade, pulando, saracoteando, que nem se diz, e felizes. E a gente fica faceiro também. A gente toca aí algumas questões no município, que nem ali no CTG, e a gente que é novo sabe que não é fácil, Henrique. Então, vocês não mediram esforço, principalmente para construir o prédio. Ganharam ajuda, a gente não consegue fazer nada sem ajuda. Infelizmente, a gente tem que correr atrás. Deixar os parabéns à vereadora Laurene também, que sempre batalhou que aquilo ali saísse. Então, estão todos de parabéns. Erasmo, quero que tu leve a toda a equipe da Aparecida, Paulo, Andréia, meus parabéns pela festa. Estava tudo ótimo. Eu até ia sair mais cedo para dar uma passadinha na terceira idade, mas meu sogro estava disposto a tacar um baile até mais tarde, e aí fiquemos lá até o final da festa, aonde estava muito bonito. Tudo muito bom, churrasco. Então, estão todos de parabéns. Levo o abraço lá ao presidente e a todos que ajudaram. Quero já deixar aqui registrado também que dia 15, agora quarta-feira, em nome da patronagem, tem uma reunião para todos os sócios, às 8 horas da noite. Por enquanto, vou deixar um lembrete ao executivo. Presidente Diogo, me ajuda, eu sei que tu também é um batalhador nessa questão. De repente, não sei se o senhor já é sabedor ou não, mas aquele tão sonhado telhadinho de certo 2x6, nem isso, para o nosso colégio do Arroio Grande. Não sei se está mais perto de sair, mas a telha, a prefeitura chegou lá e largou, está lá. Agora, um pai dos alunos deu todo o madeiramento. Ia ser novamente encaminhado um ofício ao prefeito para só pegar os pedreiros da prefeitura e lá fazer a meia água. Inclusive, coloquei na reunião que se não der, se não adiantar, a gente vai estar pedindo uma reunião com todos os vereadores, com ele junto e com a comunidade lá. Porque o senhor sabe a baita obra que eu estou falando, não tem cabimento.
Meio-dia.
Então, agora, mais uma questão foi conseguida. Não vou falar muito sobre isso hoje. Vamos esperar. Diretora quer esperar para ver se eles vão tomar jeito e fazer aquilo lá, porque não tem cabimento. Quero aqui também dizer à professora Rosane, vice-diretora, que levo meus parabéns à Laura, a filha da Márcia, e agora esqueci o nome, a filha da nutricionista.
Não,
que estiveram aqui preocupados com a questão do nosso JJ. Aonde hoje em dia funciona tudo atrás de política, isso é notável. Aonde fiz contatos com os assessores, secretário da Fazenda, para saber motivo do pagamento da merenda das crianças. Aonde coloquei uma postagem no Face que a gente estava fazendo o possível, todos os vereadores estavam fazendo o possível. Aonde nas redes sociais, um amigo aqui de Barão do Triunfo, de sempre, né, que gosta dos vereadores e gosta de política, colocou que era o mínimo que tinha que fazer um defensor do Sartori. E eu deixei bem claro que eu não sou defensor do Sartori. Eu sou defensor do nosso JJ, aquele que me deu o estudo que eu tenho. Defensor do nosso município. Tantas e várias vezes já dei no meio do Sartori aqui. Acho várias coisas erradas, mas é crise, ou é o jeito que entregaram, ou é o jeito que pegou, não sei. Se fosse outro governador que estivesse lá, outro secretário, fosse Ananélia, fosse Tarso, e eu tivesse como ligar, tivesse o acesso que eu tenho hoje na Secretaria da Fazenda, com certeza eu ia estar ligando. Quero deixar registrado, professora Rosane, que o que depender de mim, do meu esforço, e quando precisar, pode me procurar, porque a gente não vai resolver daqui a pouco, mas vamos tentar. E o gabinete do Giovanni Freitas, secretário da Fazenda, também está disposto a qualquer pessoa do município que quiser ligar. Seria isso então, presidente.
Agora sim, 5 minutos em comunicações, vereador Thiago.
Cumprimentar o presidente Diogo, demais colegas vereadores, os funcionários da casa, e uma boa noite a todos que se fazem presente. Queria dar uma boa noite especialmente ao meu cunhado Luiz e ao meu amigo João Brito, que vieram aí hoje ao meu convite. Também a Rosane, que acho que é a primeira vez que está participando da sessão, professora do JJ, né, já saudando. Também parabenizo os alunos, né, nós contribuímos aí com alguma coisa. E temos, lutando, é inadmissível um colégio da grandiosidade, é um dos primeiros colégios aí da região que conseguiu o ensino médio gratuito, está hoje com dificuldade para conseguir a merenda. Também saudar o pessoal da Serra, né, parabenizar pela festa no dia de ontem, da Capela Nossa Senhora Aparecida. Estive lá almoçando, um belo churrasco, muito bem organizado. Toda aquela equipe lá leva o meu abraço e todos os parabéns pela grandiosa festa. Também queria aproveitar aqui e parabenizar a minha afilhada e sobrinha Nicole, que completou o primeiro aninho no sábado. Deixar um abraço a ela, desejar muita saúde, né? Um pequeno bebê aí que a gente tem que, como sendo padrinho, tentar dar sempre um conselho bom, seguindo o caminho certo aí da vida. Tenha sempre bastante sucesso da minha filhada. São Henrique já foi bastante elogiado aí, né? Mas vou seguir o elogio, São Henrique. Gostaria de parabenizar o senhor, também a Laurene e o Matheus. Acho que a primeira atitude foi quando vocês levaram o ofício lá na loja Pompeia, né? Que conseguiu a verba maior para a realização desse prédio, que inaugurou no dia de ontem, uma bela inauguração, né? Com baile, festa, almoço, tudo do melhor do possível. Tava que não dava para dançar, né? Aquele palco sempre lotado ali, chegava a se fechar nos outros. Então, acho que já parabenizaram também a Pompeia, mas eu sigo parabenizando. E o senhor Henrique, mais ou menos uns 20 anos, quando eu era pequeno, o senhor ia lá em casa pedir fumo, né? Quando participava da Capela Santo Eduardo, né? O senhor levantou aquela capela, aqueles pavilhões, e hoje está aí aposentado, já criou a família, os filhos, né? Estão todos casados, e o senhor podia estar descansando em casa e estar aí lutando 2 meses direto para erguer esse prédio aí e inaugurar. Então o senhor ficou marcado aí na história de Barão do Triunfo com essa inauguração. É de coração o agradecimento ao senhor, que vai servir para muita gente ali, não só para baile da terceira idade, mas também para, acredito que até aluguéis e demais eventos que possam precisar daquele salão. Também queria fazer já fiz uma indicação nessa casa e só ressaltar aqui um pedido verbal ao secretário, que assumiu há pouco tempo e com toda a dificuldade que tem, está conseguindo dar uma melhorada nas estradas do município, né? Mas o meu pedido hoje a ele não é referente à estrada, é sim é referente à indicação que fiz a respeito de uma pequena elevação em frente ao posto de saúde e ao colégio JJ, com a pintura de uma faixa de pedestre em cima, para questão de segurança, né? Isso aí a gente já foi bastante pedido nessa casa, de repente agora que ele assumiu há pouco tempo, possa dar um andamento nesse pedido, que vai ser muito importante, porque às vezes tem criança no posto de saúde, quer brincar na pracinha, ou quer ir do outro lado ali, comer um churrasquinho, sai ali meio correndo. Então, tendo uma... Não é um quebra-mola, porque a gente sabe que o pessoal não gosta de quebra-mola por ser muito alto, né? É uma pequena elevação, né? Já tem um modelo junto na indicação que fiz, é parecido com aqueles que tem ali na Rua dos Ratos, em frente àquela escola, né? Então acho que fica bom para todo mundo, vai dar para o pessoal dar uma seguradinha ali no passar e vai dar segurança. E a referente no JJ pelos alunos também, que o pessoal às vezes passa ali de moto voando e é muito perigoso atropelar uma criança na frente daquele colégio. Também agradeço as felicitações que recebi pelos colegas e após a sessão tem que ficar por aí, tem um bolinho ali para comemoração. Mas obrigado pela presença.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 030/16. O vereador que esta subscreve depois de ouvido o plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de reativação da escolinha de futsal. Programa é esse que teve ótima aceitação e de grande importância para o desenvolvimento da saúde e futuro dos jovens na nossa cidade. Justificativo oral, pedido do vereador Marcos César Garcia.
Eu acho que eu podia falar, presidente, já existia, e hoje a gente está sentindo a falta, eu não digo, mas as pessoas, as crianças que participam, inclusive os pais estão se mobilizando para tentar fazer por conta própria. Então eu acho que a prefeitura, com as crianças de educação, deveria achar uma forma de voltar a ativar novamente essa escolinha, que ia ser de muita importância na cidade.
Coloca em discussão.
Parabenizar o vereador Marcos pelo pedido. Também sou um praticante do esporte. E é que nem você disse, Marcos, enquanto as crianças estão praticando esporte, não estão se misturando com, às vezes, maus elementos ou aí adquirindo o uso de alguns vícios. Acho que é muito importante essa ideia. E te parabenizo pelo pedido.
Também gostaria de dizer, Marcos, que é uma luta tua de todos os anos que tu faz esse pedido. Eu acho de grande importância porque o nosso jovem, pequeno jovem, né, que está se desenvolvendo, e a importância da criança, em primeiro lugar, é uma bola. É a bola. E eu acho que enquanto eles estão aí, jogando, eles estão com o professor junto, estão aprendendo disciplinas. Está de parabéns, estou totalmente de acordo. E veja assim, é uma, a maior verba que tem, maior percentual da educação, por que não aplicar um pouquinho nessa parte aí? Totalmente de acordo.
Também, vereador, parabenizo pela a indicação recolocada, acho que dispensa comentário. O senhor sabe da minha opinião a respeito disso. Como você colocou ali, são R$1.500 hoje por mês. A gente sabe da situação do município, mas com reajuste daqui e dali, eu acho que com certeza, pela importância da escola, acho que teria como o executivo pensar com carinho isso aí e seguir com o projeto que já existia no município, né? Como falou ali, quanto da criança evitaria daqui a pouco estar se envolvendo com droga. E a gente sabe da nossa situação que vem aqui na taça, a gente vai nos colégios, criança matando aula aí. Se tivesse daqui a pouco esse procedimento aí, como se diz, eles vão pegando gosto e vão tirando as crianças desse, que hoje é um dos grandes problemas em nosso município também. Hoje a preocupação maior minha a respeito dessas drogas aí que está entrando no município, e isso vem a tirar essas crianças desse, arrumando um entretenimento, como a gente já tem aula de capoeira aí, que também está bastante, né, procurar eventos para a gente ter o que nossos jovens se entreterem para sair desse mundo.
Está de parabéns, vereador Marcos. Meu piá também fazia parte dessa escolinha aí. Até várias vezes o professor faltou, não sei o motivo, nunca tirei a saber com ele, de repente compromissos ou sei lá. Mas vinha dando aula. E até para salientar seu pedido, agora ali na escolinha do Arroio Grande, eles trouxeram um dia os piá aqui no ginásio. O professor Rafael conseguiu o transporte, conseguiu trazer ali. Tinha que ver a parceria das crianças, né? Então, aonde até foi colocado na reunião lá no colégio, que ele quer tentar trazer uma vez por mês, pelo menos, as crianças ali, todas as turmas junto ali, para fazer um brinquedo ali no ginásio. Eu acho que todos já falaram essa questão da droga. Em nosso município a gente quase não vê falar, mas a gente sabe que já tem isso, até mesmo pela própria brigada dito. Mas a gente vê fora nas grandes cidades aí, é morte todo dia, quantidade de morte. E com certeza a criança está ali correndo, nem vê a hora passar. Quando viu, já passou o dia, que nem o Thiago mesmo comentou, não está pensando besteira. Eu acho que tem sim possibilidade da educação conseguir investir nessa questão aí, porque a gente sabe que na educação sempre sobra recurso todos os anos, só se esse ano não vai sobrar. Então está de parabéns pela indicação, vereador.
Algo mais?
Queria só comentar, presidente, para concluir. Além de ocupar o tempo, essa escolinha é vinculada à frequência escolar e às notas da escola. Então, se o aluno não frequenta ou não tem uma boa nota, ele vai ter uma penalidade na escolinha. E se ele quer participar, ele vai se esforçar para ter uma boa nota e uma frequência escolar. Então, é uma coisa vinculada, entendeu? Não é só olhar jogar bola. Tem o compromisso do atleta infantil, compromisso para poder participar da escolinha, gratuita. Justamente por isso. E aqui em Mariana Pimentel, presidente, a gente tem uma situação que é uma associação esportiva Mariana Pimentel, ADMP. Essa entidade consegue verba junto à Secretaria de Educação, Secretaria de Desporto do Estado, para organizar essas escolinhas de base que tem várias, sub-13, sub-15, sub-17. E só para concluir, a minha grande preocupação, acho que vão concordar comigo. Se vocês observarem as categorias de base aqui de Barão de Triunfo, não estão acontecendo. A última fase de atletas que estão aqui é 18, 19, 20, talvez 40. 50. A gritada dos 12, 13, 14 anos, eles não estão praticando futebol. Se vocês pararam para observar, comecem a observar agora. Isso está faltando a renovação do futebol. Que tinha o time do Barão nos anos atrás, foi ainda até hoje tem alguém jogando, mas daqui a pouco o futebol vai ser extinguido na cidade. E isso vai preocupar o futebol, o quê? É a pressão nacional. Como a vereadora disse, onde tem 5 PA, tem uma bola no meio.
Com certeza, vereador Marcos, tudo depende do incentivo proporcionado né, de uma forma ou de outra, para que esses pequenos jovens possam seguir, né, no esporte. Até se o senhor me permite, para abrilhantar o seu pedido, e até para que não venha talvez outro pedido semelhante nas próximas semanas, porque eu sei até que tem interesse de alguns pais, né, dessa iniciativa particularmente, entendeu? Então que eu colocasse ali que se não pudesse fazer a realização, mas um apoio, e também estendesse ao futebol de campo o seu pedido. Né, se possível também dar um, que você especificou, futsal, colocar futebol de campo e também como não só como realização, daqui a pouco que o executivo apoiasse de uma forma ou outra, que como o senhor falou, lá de Mariana Pimentel é feita uma parceria, digamos, público-privada, a prefeitura paga o professor, os pais no caso, o material esportivo, bolas, é feito um rateio entre eles, né? E talvez até para não, nos próximos dias, talvez até pode ser que venha algum pedido semelhante, já fica tudo na mesma, claro, na mesma indicação, se o senhor permite.
Eu coloquei futsal porque era que tinha, mas com certeza o ideal seria futebol.
É.
Daí enquadra qualquer, até porque é diferente do campo, diferente de nós.
Sim, sim.
Com certeza, tranquilo.
Coloco então em votação, vereadores contrários levantem, vereadores favoráveis mantenham-se sentados. Aprovada então a indicação. Indicação 030/16 do vereador Marques, com as devidas modificações, por unanimidade.
Pedido de providência número 059/16. O vereador que esta subscreve depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o recolhimento dos lixos nas lixeiras que se encontram perto da Associação da Linha Dona Amália, na Estrada do Fumo, próximo à residência de Altair, e na linha Dona Francisca, em frente à residência da senhora Sueli Pagini. Justificativo oral, pedido do vereador Nércio da Silva Ramos.
Felizmente, esse é um pedido que a gente acha ruim de trazer até essa casa, mas estamos de novo batendo nessa situação. Se não for dessa forma, não é feito o recolhimento de lixo em nosso município. Então, estou aí apresentando um pedido da comunidade de novo. E só não botei foto ali no telão, mas tem as fotos. Aquele lá da Estrada do Fumo Canelão, sabe, tá super lotado. Com caminhão não faz ajuntamento nesses dois lixos. E da senhora Sueli ali, ela está construindo. Esses dias eu botei um pedido, ela pediu que renovasse de novo, porque ela está construindo ali. E a lixeira é pequena e todos os entulhos que ela faz da construção está colocando ali, então, para que seja feita essa coleta aí.
Coloca em discussão.
Se minha parte, eu quero dar os parabéns ao colega alemão por essa grande iniciativa, né? Há bem poucos dias, meu irmão, tinha inauguração da igreja nova da Assembleia de Deus, né? Bastante gente, todo mundo reparando, né? Está ali menos de 50 metros da igreja, né? Aquele, nem dá para acontecer, é um entulho, né? Transbaldado, caindo, né? A lixeira não suporta mais, né? Acho que tem quase a metade já fora da lixeira. Todo mundo percebeu, né? Até não chamou muita atenção, mas já que o lixo, né? Bem próximo à quantidade da inauguração. E fazer com vergonheira, né? Eu acho que dentro do ano, não sei se retiraram uma vez, né? O lixo ali. Acho que já foi feito uma vez o recolhimento. Então, deixo aqui os parabéns pela tua iniciativa, vereador.
É bem louvável o seu pedido, vereador Nércio, né? E como nós estamos diariamente envolvidos com a comunidade, primeira coisa que veio o vereador para cobrar os serviços que não estão sendo executados. Mas é vergonhoso para o executivo, diante de um contrato que tem, bem remunerado, do meu ponto de vista, mensalmente, para uma empresa fazer recolhimento de lixo, que o próprio executivo, que é o órgão que tem um compromisso, né, que está no contrato, de fiscalizar e cobrar o recolhimento, não faz. Então é lamentável, né, que parece que eles preferem pagar e nem olhar se o serviço está sendo executado ou não está sendo. O importante é que saia o dinheiro.
Eu sempre fui um dos vereadores que também questionei bastante pesado a respeito da questão do lixo. E eu gostaria até de deixar uma pergunta no ar para o executivo. Por que que hoje é um problema mundial, um problema do lixo, que não seja, por que não é priorizado, não está entre as prioridades do município, o recolhimento do lixo do nosso município, porque a gente discute, pegamos pesado aqui, muitas vezes é usado até uma colocação que poderia até causar um constrangimento para a administração a respeito do lixo que hoje está atingindo os colégios, as lixeiras, as vias públicas aí, muitas vezes a gente passa, o lixo está esparramado nas margens da estrada, atingindo o próprio leito da estrada, e isso não é priorizado. Então, que isso fosse repensado por parte da administração, a questão do recolhimento do lixo, que, como frisou o vereador Elomar, segundo o que nos é relatado aqui, quando a gente pede informação, é que é muito bem pago às empresas que se envolvem no que tem o compromisso do recolhimento do lixo, e somos informados que tem uma pessoa que terceiriza esse trabalho. Mas parece que essa pessoa não tem aquela responsabilidade, porque muitas vezes a gente cobra e recebemos até a desculpa que eu considero, pela situação hoje que se encontra no nosso município, uma desculpa até um pouco bastante esfarrapada. Então, fica essa pergunta no ar, que o prefeito repense essa situação.
Vereador, não queria estar te dando os parabéns por esse pedido. Tu também vem batalhando bastante nessa questão, que nem eu. Eu acho que começo do ano, até quase o meio do ano, acho que quase toda semana eu batia nessa tecla também. Aonde eu já marquei reuniões, senhores também já marcaram reuniões, veio o secretário de administração aqui, só falta sair na porta rindo essa nossa cara. Presidente, a lixeira da Rio Grande da escola, na reunião da escola com os pais, foi falado. O caminhão do lixo passa a um metro da lixeira, um metro. Não é recolhido. Um metro da lixeira não é recolhido. Mas aí vem a questão aquela. Pois é, não podia contratar terceiro, só que a empresa de lá contrata outra empresa que não recolhe o lixo. Aí é onde eu digo que tudo é politicagem. Onde tem o ganho. Se recolher não vai ter ganho. Se vai gastar para recolher. E não recolhendo vai ter ganho, porque daí não está gastando nada para recolher. Então, como o vereador Osmar falou, a gente às vezes pega pesado, mas é uma questão que não tem cabimento. Aqui dentro da vila, que aí não é a parte do recolhimento, é a parte de fazer as lixeiras, eu acho que é para dar dinheiro para alguma empresa dentro do município fazer as lixeiras. Porque estão juntando as lixeiras e largando atrás do fundo da prefeitura ali no terreno vazio. Lixeira que foi paga, acho que mais de R$500 cada uma. No vez de cobrar os caras para recolher o lixo, que era na entrada onde eu moro, eles foram lá recolher a lixeira. Não, agora ninguém vai mais largar. Vocês me olham que tem cabimento isso. Eu aqui semana passada, acho que foi na outra, eu coloquei aqui um pedido de galões de lixo com tampa, que nem foi feito uma vez pela administração, não me lembro qual. Aí agora a nossa atual administração está recolhendo os lixeiros. Tu vê se tem cabimento. Vieram até falar comigo para mim não falar nada na câmera. Porque o lixo estava tirado, estava feio na entrada da nossa rua, aquele lixão, que nem a vereadora Lorena às vezes comenta ali na terceira idade, ali no prédio agora. Aí até ia pedir a lixeira que tiraram de lá para colocar ali na frente do CTG, mas daqui a pouco o caminhão passa na Rio Grande, um metro não recolhe, se eu botar 2 metros para dentro não vai recolher. Então, não tem cabimento. E parece que eles nem dão bola pro cara fala. Eu acho que isso tem que ser feito um ofício, eu acho, assinado pelo vereador, até largado no Ministério Público para ser tomado coincidência, porque isso aí é uma questão de saúde pública. Então eu fico pela vida, revoltado mesmo.
Algo mais? A questão do... Brevemente, para entrar no mérito da discussão, a questão do lixo já foi durante essa legislatura, foi quase que semanalmente, não vou dizer semanalmente, mas mensalmente, foi discutida nessa casa de uma forma ou outra. E qual é que é o grande detalhe? Muitas vezes a questão do recolhimento do lixo dentro da nossa cidade, dentro do município. Mas a questão do lixo no interior, essa aí, durante esses 3 anos e meio que estou aqui, eu não vi nenhum avanço nessa questão, vereadores. Nenhum avanço. De dizer assim, ah, não, agora o problema foi solucionado. Vi comentários aqui, fotos de algumas lixeiras, de alguns pontos mais críticos, que dali a 30, 60 dias eu lá recolhi, Mas isso é uma questão sistêmica, o lixo ele não vai parar de ser produzido. Se você recolher ele hoje, daqui 30 dias, mesmo nas lixeiras do interior, o pessoal que tem o costume de juntar o lixo, que isso é uma questão até passada nos próprios colégios, ensinado para os alunos, que não coloquem o lixo na natureza, que recolham o lixo e jogam na lixeira. Mas aí como as pessoas vão recolher o lixo e trazer na lixeira, se o poder executivo que deveria fazer essa, que tem a responsabilidade de fazer essa coleta, não faz a parte dele? Então acaba criando uma grande lacuna entre esses dois pontos. Só para ressaltar aqui, vou contar uma coisa que aconteceu comigo semana passada, não, na outra semana. Eu fiz uma limpeza de alguns entulhos de material de construção, piso quebrado, lajota, ensaquei, coloquei 8 sacos de entulho, coloquei do lado, num terreno do lado, né, da minha casa. E para isso no sábado, para que na terça-feira eu pudesse colocar em cima do meu caminhão, estaria disponível, para trazer até a lixeira da minha casa para que fosse feito o recolhimento. Pois, né, a lixeira, para variar, estava cheia, não tinha como colocar aqueles outros sacos. Pois aí, na segunda-feira de tarde, o secretário do Meio Ambiente me liga, né, que eu tinha recebido uma denúncia lá na secretaria, que eu estava colocando lixo, né, de forma que eu estaria colocando lixo, espalhando lixo, né, num terreno, coisa que nem tem visibilidade da estrada. Se a pessoa passar naturalmente caminhando ali, eu tenho certeza que não vai perceber. Então eu digo assim, ó, essa mesma pessoa que fez a denúncia, que é uma pessoa até do executivo, que trabalha na prefeitura, por que que ela não olha essas lixeiras que estão transbordando no meu interior e não faz uma denúncia também? Que nem lá na Rio Grande, que nem lá na Boca do Campo, que nem na Estrada do Fumo. Eu até não ia entrar nesse método, até não ia expor essa situação que me aconteceu, né? Eu não fico constrangido nem bravo de forma alguma por ter acontecido isso, porque realmente eu tirei o lixo, saquei, e na terça-feira, até antecipei, até por ter saído, saí na segunda-feira mesmo, eu já fiz um esforcinho, fui lá e trouxe o lixo e coloquei na lixeira. Mas isso eu não posso entender se isso é alguma coisa, algum tipo de percepção política, ou essas pessoas só têm os olhos voltados, talvez, da casa para o serviço, do serviço para casa, que não enxerga o que está acontecendo ao seu entorno. Isso é uma situação bastante grave. Não adianta daqui a pouco a Secretaria da Saúde fazer campanha de combate ao Aedes aegypti, ao mosquito da dengue, sendo que a situação das nossas lixeiras no interior está dessa forma, ou fazer campanha nos colégios, ou fazer campanha às próprias empresas fumageiras de recolhimento das embalagens agrotóxicas para não ficar na natureza. Então isso é uma questão bastante complicada, uma questão que tem que ser debatida aqui, não só nessa casa, e ser chamado os nossos servidores do próprio executivo e ser feito e ver onde é que está o problema, por que que isso está acontecendo. Eu até nos próximos dias, nós vamos aqui enviar um ofício para o senhor prefeito, chamar nessa casa aqui, né, para ver se a gente consegue dar mais uma pegada nessa situação aí do lixo no interior, que isso é inadmissível, senhoras e senhores. Só para concluir, então, eu vou colocar em votação, vereadores contrários levantem, vereadores favoráveis mantenham-se sentados. Aprovado, então, o pedido de providência 059 do vereador Nelson por unanimidade.
Pedido de providência número 060/16. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o conserto de um bueiro na estrada que dá acesso à residência do senhor Olavo Ebeno, na Serra do Erval. Tal pedido justifica-se por ter várias cargas de lenha a ser retirado daquele acesso, onde o bueiro fica em uma curva, não dando largura suficiente para passagem do caminhão. Justificativa: é uma estrada com vários moradores, onde esta lenha será tirada com a nota de produtor do município, haja vista a importância de dar no mínimo esse atendimento necessário para esta localidade. Pedido do vereador Rodrigo Semestado de Lima.
Coloca em discussão. Bom, presidente, colegas vereadores, não tem cabimento o vereador chegar aqui tem que botar um pedido desses aí. Não tem cabimento. Mas aí é debatido por todos nós, fiscalização de nota dentro do município. É debatido, recém foi falado por Marcos Thiago, incentivo a quem quer fazer a coisa certa. Tive obrigadamente a colocar ali, ó, que vai sair com nota do município. Porque foi pedido para o secretário de obras fazer isso aí, ele disse que não tem como fazer. E é o secretário que está agora. Só que num secretário antes, no mesmo lugar, uns metros antes do bueiro, antes de chegar no bueiro, foi aberta a estrada, tirado curva. Um eito de tempo batendo lá, para sair uma carreta carregada de lenha. Aí esse senhor, que é o seu Breno, que é um pouquinho mais para frente da imperfeita, não tem dignidade de ganhar. Parece que é 2 canos que falta para ser resolvido o problema, para ser tirada a lenha. Inclusive o comprador da lenha, eu posso citar nome, que nem diz o ditado, não se dá nome, é o Alex Smith, onde ele falou com o secretário, disse que não tinha como fazer, porque é propriedade particular. Isso não é propriedade particular, é a chegada da casa dele. Isso passa vários moradores para chegar até ali, e é antes da casa dele, na estrada geral da casa dele. Então, a gente bate muito aqui, ó, vamos incentivar a placa para dentro do município. O Thiago sabe mesmo o negócio falando para o produtor, que às vezes a gente vê comentários, ah, tem que incentivar para tirar o bloco do município, isso não tem cabimento. A gente tem que incentivar para ficar dentro do município. Só que aí chega uma situação dessas aí, de 2 canos, e lá de certo, questão de 15, 20 minutos está pronta a situação, não pode fazer. Aonde a gente vê, trabalhando às vezes o dia todo com a patroa, em dentro de lavoura. Então fica aqui, meu repúdio com essa situação aí, que eu não queria estar botando um pedido de estrada para tirar a lenha desse morador, que é a estrada geral da casa dele.
Algo mais? Inclusive essa estrada tem continuação, só aqui embaixo para ser circulando, né? Passa por tudo, né? Por Taurinho, mas isso aqui embaixo. Isso aí tem aberto debaixo da foto.
É, essas situações são situações que a gente fica sem ação, pra, porque na verdade eles dizem que na lei não pode ser feito estradas particulares. Como é que eu vou chegar lá no canto do município, chegar para o morador e dizer, oh, infelizmente aqui tu vai ter que pagar para fazer a tua estrada? Da onde é que vem os recursos para o município? Então eu, na minha cabeça, eu não consigo entender como é que não vou dar incentivo para quem está trazendo arrecadação para dentro do município. É uma tecla que a gente bate aqui, é complicado, não tem argumento para a gente deixar para o morador esse tipo de situação. Tomara que o senhor tenha esse nesse teu pedido aí, mas o senhor sabe como é que é, a gente tem que botar, porque é uma clemência dos moradores que estão pedindo, mas infelizmente não tem como argumentar isso.
Algo mais? Coloco em votação. Vereadores contrários, levantem. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, pedido de providência 060, vereador Rodrigo, por unanimidade.
Pedido de informação 019/16. O vereador que se subscreve depois de ouvido o plenário solicita ao Executivo Municipal que informe com documentação comprobatória o que segue sobre a festa do agricultor 2016. Todos os gastos, item por item, todo o lucro, item por item, o que vai ser feito com o lucro e como vai ser feito, quem era o responsável pelo recolhimento das caixas da carne, copa, espaços alugados e demais itens com entrada de dinheiro. Justificativo oral, pedido do vereador Rodrigo Semestado de Lima.
Bom, presidente, a gente sabe como, mesma forma, a festa da uva nossa, que tem uma grande arrecadação essa festa. E é ajudado com um bom dinheiro do município. Foi votado aí 20 e poucos mil, acho que foi agora há poucos dias, aí, semana passada, para ajudar na festa. aonde às vezes a gente vê distribuído em associações, não dá nem para dizer o que é distribuído. É um fiasco. É um fiasco que é distribuído pela associação. Então, estou fazendo pedido aí pela questão de ter sido mudado vários valores naquele projeto que foi votado aqui do ano passado. E como a festa da uva, essa aí eu acredito que também tenha, um recolhimento de caixa. O caixa que eu digo não é a caixa de carne, não é a caixa da cerveja, é a caixa do dinheiro. De repente até teria que botar ali dos caixas do dinheiro, porque senão quando ver eles vão mandar uma resposta não muito certa. A gente sabe que as associações há tempo não vem sendo tratado com respeito como deveria. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, porque querendo ou não, a gente sabe que entra bastante dinheiro na festa. É bebida, é esses espaços alugados na volta, né? A carne é dada, mas é vendida bastante, né? A gente sabe que na última festa foi vendido bastante. E a gente recebe aqui só das despesas. A gente nunca recebeu o arrecadado. Então estou fazendo esse pedido aí para a gente ver o que realmente acontece.
Algo mais? Nada mais, coloco em votação. Vereadores contrários, levantem. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado então, pedido de informação 019 do vereador Rodrigo por unanimidade.
Moção de reconhecimento número 002/2016. Excelentíssimo senhor presidente Diogo da Rocha Vaz, presidente da Câmara Municipal. O vereador que essa subscreve depois de ouvido o plenário apresenta a moção de aplausos em homenagem ao menino Vinícius Duarte da Silva Júnior, vencedor de disputa em competição no 25º Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin, categoria infantil leve e até 40 quilos, realizado no dia 29 de maio de 2016 no Ginásio de Esportes Coelhão, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Justificativo. Tal reconhecimento leva-se ao fato de termos em nosso município pessoas que acreditam no potencial de seus filhos. No caso citado, os pais Vinícius Duarte e a mãe Lidiane Fernandes, incentivando o menino Vinícius a buscar o espaço no exercício do esporte e assim realizar um sonho tão importante, vencendo esta etapa esportiva e trazendo ao nosso município um exemplo de que temos condições de incentivar a geração jovem e trazer o orgulho tão importante. Por ser um baronense, deve-se o reconhecimento. Barão Triunfo, 6 de junho de 2016, pedido do vereador do PMDB, Elomar Rocha Kolojeski.
Esta moção, senhor presidente, já foi, né, falada na segunda passada, como pelo regimento não poderia ir à votação na segunda passada, né, os que nos assistem nessa noite que não estavam. É, só quero dizer o seguinte, que é uma maneira que se tem, né, através dessa casa legislativa, de reconhecer, né, com aplauso a vitória, né, desse menino que nos orgulha muito por ser do nosso município, participar de um tão grande evento, tão importante aí, evento, né, federal, e nos trazer essa honra para o município de ser vencedor. Então é um exemplo que fica para todos os nossos munícipes e que nós temos condições, temos potencial, que as pessoas do nosso município, né, possam almejar aquilo que querem, ir ao encontro, buscar, e também como forma da gente incentivar que as pessoas continuem a buscar os seus espaços, sejam eles aonde for. Então essa moção é para reconhecer, né, essa capacidade e esse grande orgulho do menino Vinícius Duarte aí no nosso município.
Gostaria de...
Tá em discussão, pode seguir.
Gostaria de dizer que parabéns a esses pais, né, que tiveram a humildade e a força de apoiar essa criança, porque a gente sabe que já é um esporte já mais pesadinho, né? Como a recém o vereador Marcos colocou a escolinha de futebol, eu acho que é de grande importância, sendo pessoa de nosso município, ter essa conquista. Acho que é tudo de bom que a gente tem que reconhecer, devemos reconhecer, faz parte de nós, legisladores, né, apoiar uma moção de reconhecimento. E como já vem de uma família tradicional de esportes, né, a gente sabe, tem o Erasmo aqui hoje, tem o Paulo Andréia, sempre foram de campeonatos e campeonatos, uma luta incansável, né, Andréia? Então, parabéns para vocês, família do menino Vinícius. Acho que estão todo mundo orgulhoso dessa conquista.
Vereador Eromar, parabéns pela bela iniciativa, não para o menino e a família serem meus vizinhos. É uma forma de reconhecer que também das famílias e dos municípios humildes vem os grandes talentos. O que resta nesse momento é a gente dar uma mensagem de apoio por aqui e, se pessoalmente, familiarmente precisar, estamos à disposição, porque não vai faltar um que diga de uma grande cidade: pô, logo lá do Barão, um menino veio aqui vencer aqui em Guaíba. Mas o orgulho é nosso, o orgulho é baronense, e é nessa hora que nós temos que abrir esse espaço de apoio para que esse menino receba em forma de incentivo no seu grande sonho, no seu grande objetivo.
Também parabenizo o vereador. Nada mais que justo com a moção de reconhecimento desta casa aqui, pelo menino, o atleta mirim, como se diz, levando o nome do nosso município, nos dando orgulho aí, que sirva de incentivo para que ele não desista da luta aí, que siga em frente com a sua família também, que dá incentivo a ele.
Quero, o incentivo é o início, o reconhecimento é o primeiro passo para o incentivo. Né? E nós temos, como a gente é no interior e a dificuldade de acesso em muitos lugares, até para a rede social, até para a televisão, muitas vezes o esporte fica reduzido ao futebol e talvez ao vôlei, vamos dizer assim, mas ao futebol. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que levar muito. E a prefeitura municipal, não sei se vou entender mal ou bem, a prefeitura municipal deveria sim procurar esse atleta do município e ver alguma forma de incentivar a continuidade. Isso aqui tem custo, isso aqui tem viagem, tem quimono, que é caro, isso aqui não é barato. Então é a busca para poder ajudar. Podemos te ajudar com o quê? Ah, me ajuda com a viagem a Pelotas, que vai ter agora daqui uns dias. Me ajuda com a viagem a Porto Alegre, que vai ter daqui uns dias mais. Isso que é incentivo, que a gente tem que levar ao conhecimento da comunidade. Muitas pessoas não sabiam, as pessoas não sabiam, ah, mas o cara foi lá do Japão. Sim, mas pode ser praticado em qualquer lugar, mas o que falta é um incentivo ao esporte, uma coisa que a gente tanto bate.
Eu quero dar os parabéns ao vereador pela iniciativa. Pena que hoje o Vinicinho não está aí. Semana passada ele estava, mas por regimento da casa não deu para ser feito esse reconhecimento. Mas batemos uma foto aqui com ele e a gente via nos olhos dele a parceirice que ele estava de ter no meio de um... Era um monte, não me lembro agora, ele falou. Um monte de lutador ali ter conseguido esse mérito. Então a gente sabe, eu até há um tempo atrás aí já entrei com a indicação sobre essa questão que o Marcos falou, sobre ter um jeito de ajudar na viagem, até porque nós tinha pessoal aí do futebol também que precisava viajar, o inimigo, e a gente, um jeito que pudesse incentivar, porque é o nome do nosso município que vai estar lá adiante, e é importante. Então deixar os parabéns aos pais por esse empenho, que nem foi dito, não me lembro por qual vereador, é um esporte que é meio perigoso, é sim, é bem perigoso, que dependendo do golpe ali, daqui a pouco pode ter sequelas. Então, parabenizar os pais que estão incentivando e tem que incentivar esse menino, que com certeza vai ser um grande lutador.
Também queria fazer um breve comentário, já também falamos na semana passada, foi parabenizado, pena que hoje ele não está aqui. Mas fica aí os parabéns a ele e e a família, que deve estar muito orgulhosa, e que siga, né, nessa caminhada aí. Graças a Deus, dessa vez consegui um prêmio, né? Mas o importante também sempre é a participação, né, dessas modalidades aí que ele está praticando.
Algo mais?
Presidente, só para concluir, quero agradecer, né, ao empenho dos colegas vereadores aí e também das palavras que foram dirigidas, né, à moção. E pediria, com a sua permissão, que como é uma moção de aplauso, então após a votação, que nós vereadores pudéssemos aplaudir.
Só para concluir, né, para colaborar com o que foi falado, né, então o rapaz participou desse campeonato em Guaíba, né, vencendo entre 80 atletas na sua categoria, né, saindo vitorioso. Ele que começou a treinar em novembro, né, e hoje, meados de maio, junho, né, quando não tem a data já, 29 de maio, ali a data, conseguiu sair vitorioso entre 80 atletas. Então, não só também pela sua vitória, mas já participando, né, numa categoria que já é bastante reconhecida dentro do estado, né, e o karatê também já está sendo bastante difundido, né, só por levar o nome do município, ele já merece não só os nossos aplausos, mas aí o que eu acho que o que a Câmara, né, a Câmara está à disposição aqui, né, para não só para incentivar, mas para qualquer, né, uma outra, algum outro tipo aí que possa aí beneficiar não só esse jovem, mas, né, mas outros jovens também que daqui a pouco tem interesse, né, de participar, porque não é qualquer um que consegue, às vezes, se locomover lá em Guaíba, ir a Porto Alegre, ir a Pelotas, ir daqui a pouco a Caxias, até fora do estado, se ele vai indo bem, né, no esporte, vai conseguindo um resultado satisfatório, ele vai ir adiante. Então tem que ser estudado aí um incentivo por parte do executivo, e a Câmara aqui está de portas abertas aí, né, para difundir o esporte e incentivar também. Coloco em votação, vereadores contrários, levantem-se, vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade, então vamos fazer uma salva de palmas.
Projeto de Lei número 010/2016. Autor: Executivo Municipal. Teor: organiza o Sistema Municipal de Ensino de Barão do Triunfo e da outras providências. Alguém quer que eu leia alguma justificativa?
Esse projeto ele vem a regulamentar, né, a regulamentar algumas questões aí da repasses do Fundeb e algumas regulamentações aí que estão vindo para a nossa educação, na questão de obrigatoriedades do município. Exemplo, as séries fundamentais que sempre o nosso colégio estadual, né, o nosso colégio estadual tinha obrigação, né, de dar, né, para os nossos alunos, também está sendo passado gradativamente ao município. Então esse tipo de projeto vem então só para regulamentar aí algumas questões relacionadas à nossa educação do município. Está em discussão, se algum vereador quiser contribuir aí para a discussão. E eu não vejo empecilho algum para ser votado esse projeto. Está tudo dentro da conformidade, né? Já tive feito, fazendo uma leitura ali, um resumo, e está tudo de acordo.
É uma normativa, né, do sistema da educação que a cada momento, conforme o presidente já comentou, né, tem algumas exigências e não tem como fugir das exigências das escolas normativas, seja elas estaduais ou federais, que venham, né, a ter que ser aplicada dentro do município. Não tem nada.
Até para que possa vir, né, os repasses, tanto federais como estaduais, né, possam vir para a prefeitura. Algo mais? Coloco em votação, vereadores contrários, levantem-se, vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, o projeto de lei número 010/16 por unanimidade. Líderes de bancada, então, vereador Nércio, por 3 minutos.
Cumprimento ao presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí. Então, quero aqui começar pedindo desculpa aí, em nome do Erasmo, leva minhas desculpas até a sua comunidade lá por não poder me fazer presente na festa lá ontem, mas como os colegas falaram aqui, estava muito bom. Graças a quem esteve lá muito animado, então quero que deixe minhas desculpas a eles lá. Como também parabenizo o seu Henrique aqui, já todo mundo elogiou ele também. Quero que leve até a terceira idade as minhas desculpas. Aonde que me fiz presente ali, devia ser umas 10h05, 10h10. Cheguei no evento e recebi uma ligação que vinha uma família lá de Guaíba me visitar e já estariam saindo. Eu achei brabo de dizer que eu estaria no evento, então fiquei muito sentido de não poder participar do seu evento. O senhor sabe que a gente é parceiro para correr atrás aí. Quero aqui então deixar meus parabéns pela sua luta. Eu acho que ontem, acredito que o senhor foi uma das pessoas mais felizes do nosso município, porque se tem uma pessoa que lutou incansável foi o senhor aí. O Matheus também ali acompanhou a luta do senhor. Levo meus agradecimentos até o Luiz Ferrão, acho que é o nome dos donos da Pompeia lá, que foi o santo milagreiro que a gente pode dizer que nos salvou aí, né, São Henrique? Porque a gente sabia da dificuldade para que esse salão fosse concretizado, e hoje, graças a Deus, a sua pessoa e a sua equipe, isso é a realidade hoje no nosso município. Então, quero que o senhor, em meu nome, leve as minhas desculpas e meus agradecimentos e parabenizar toda a equipe lá. Também parabenizar o vereador Thiago pela passagem do seu aniversário, que se fez dia 8. Não sei se ele não tem meu número ou realmente não saiu jogando de Fla-Flu lá, mas eu vou passar meu cartão para ele. Desejo a ele toda a felicidade desse mundo aí. Também, como o vereador Marcos falou a respeito do primeiro encontro de palestra lá da Secretaria de Segurança do município de Porto Alegre, o exemplo que, em nome da diretora Sônia, foi feito ali naquele colégio, conscientizando as crianças a respeito do bullying e do meio ambiente, com o teatro de bonecos lá, quem foi lá assistir, é muito importante. Serve para a senhora, a dona Rosane aí, também de repente procurar essa guarda municipal aí. Achei muito legal o que eles fizeram ali. As crianças com certeza prestam atenção. Não é por ser o colégio do lado desse município, mas dos colégios municipais é um colégio que está sempre em destaque dentro do nosso município. É o colégio da doutora Otelo Rosa. A Raquel também, quando passou por ali, também sempre vem se diferenciando, procurando os recursos e o pessoal todo apoiando. Então, quero deixar meus parabéns especial aí para a Sônia. Mas seria isso, muito obrigado.
Por 3 minutos, então, líder de bancada, vereador Elomar, do PMDB.
Eu quero saudar os demais que chegaram após a minha primeira fala, professora Rosane, Erasmo, Matheus, Paulo, Andréia, Luiz Carlos, todos sejam bem-vindos. Também parabenizar ao vereador Queixim pela passagem do seu aniversário, qual sábado tinha um grande evento ali e se viu ali que realmente seu Queixim possui bastante amizade no nosso município. Então, um grande evento ali, os amigos ali abraçando e comemorando com o Queixim ali o seu aniversário. Também dizer ao Matheus, que está presente hoje, né, assumindo aí a questão da vigilância sanitária, né, o qual se empenhou em fazer um concurso e com todo o êxito, né, conseguiu a pontuação para que tivesse a sua posição aí de ser chamado dizer a ele que desejo sucesso no seu novo trabalho. Eu acho que dentro da Secretaria da Saúde, durante o tempo que você esteve ali como coordenador, eu só tenho a elogiar, porque a gente sabe que saúde é uma questão muito delicada, né? E só quem trabalha dentro da área é que sabe que por mais esforço que a pessoa faça, por mais que se dedique, sempre vai ter alguém para reclamar, porque todo mundo está ali lidando com seus problemas, né? Então, o problema da saúde é bem sério, mas eu acho que você fez um grande trabalho dentro da secretaria e dou meus parabéns e desejo a você nessa nova etapa aí que tenha um grande êxito e dentro do conhecimento que você adquiriu na área da saúde, tenho certeza que pode fazer um grande trabalho pelo nosso município. E mais seria isso, senhor presidente.
Por 3 minutos, então, líder de bancada, vereador Marcos, do PP.
Boa noite, acho que todos já estavam aqui novamente. Eu queria fazer já se parabenizou bastante, senhor Henrique, realmente é uma situação de bastante parabéns mesmo. Mas eu queria fazer um breve lembrete, uma coisa que também é disso. Na explanação do prefeito Adoni ontem, o novo utensílio da prefeitura no momento de ceder o terreno do mandado do Dr. Thiago para conseguir iniciar o projeto para dizer que tinha onde colocar esse prédio. Isso foi de suma importância, porque daqui a pouco, como a gente usa dizer as politicagens, o cara, não vou trancar, porque depois eu não vou ser filho dessa criança bonita. Mas não, a administração da época incentivou, ajudou, trabalhou junto até hoje. A prefeitura sempre ajudando com as máquinas, o necessário. O Matheus mesmo testemunha disso na vida, a Camacuã, às vezes nos encontramos lá, numa situação até bem hilária, mas tudo bem. Mas então é isso aí, é a parceria que a gente fala. Todo mundo ajudando, as coisas funcionam. Queria fazer uma pretensão que eu perdi a vez de falar sobre a questão do lixo, só um pequeno. Sobre os seres terrenos, que eu vou abusar. Vou deixar para vocês lá nos 3 minutos. Em maio de 2014, uma indicação 034, aprovada por unanimidade por essa casa, indicava ao executivo, dentro das suas secretarias pertinentes, que organizasse uma campanha nas escolas, nas associações, de separação do lixo. Porque a gente tem um problema sério, doutor Lomar. Eu converso seguidamente com o vizinho nosso que recolhe o lixo lá, e acontece muito das pessoas chegarem na lixeira com um cestinho, com tudo ali dentro, vidro orgânico, seco, e virar dentro da lixeira. As pessoas vão lá e tem que agarrar com a mão. Então, agora, seria muito importante, o pessoal da Vigilância Sanitária que aqui está hoje, primeira vez, vai estar, que pode ser uma campanha de separação, saber o que é seco, saber a gente sabe, mas como separar, tirar o vidro do meio, porque muitas vezes o cara mete a mão lá, corta o vidro e deixa um vidro lá dentro. Então, seria de suma importância. Eu queria também, para encerrar meus 3 minutos, presidente, só dizer, ontem eu estava lendo uma passagem de um escritor indiano, e me chamou muita atenção, até no texto. Ele diz uma frase de encerramento de uma página do livro dele: não é necessário tu ser diferente, e sim fazer a diferença. Observe a frase: não é necessário ser diferente, e sim fazer a diferença. Um boa noite a todos, e sintam-se convidados a fazerem parte da sessão da Câmara de Vereadores toda segunda-feira, geralmente às 6 horas. Muito obrigado, presidente, pelo espaço.
Sabe as palavras, vereador Marcos. Em primeiro lugar, meu boa noite aos vereadores, servidores dessa casa, todos os amigos ainda presentes aqui hoje e aos que já foram também, estando a minha saudação. Obrigado pela presença, muito importante para nós aqui. Primeiramente, também, como já foi bem falado, mas não posso deixar também de falar a respeito da festa da comunidade Nossa Senhora Aparecida, na pessoa do Sr. Erasmo, demais vizinhos lá, Sr. Paulo e sua esposa, dizer que estava muito boa a festa e também levar aqui o nosso agradecimento a todo o pessoal da organização, todos que se empenharam, que ajudaram de uma forma ou outra, vender rifa. Acho que todo mundo, dentro de uma comunidade, tem que ser tratado aí, né, com carinho, né, nessas horas aí que é feita uma festa, né, e de bastante sucesso, bastante, né, bastante gente, bastante movimento, né, como é de costume naquela comunidade de vocês lá. Então, deixar aqui a minha saudação especial. E também, em nome da vereadora Laurene também, que também não pôde se fazer presente no evento, mas, né, por, em função, né, de estar aí bastante envolvida no evento da nossa prosperidade, né, ser uma das, também das cabeças aí, assim por dizer, né, estava trabalhando ali bastante e não pôde ir lá, mas também deixa a sua saudação a você lá e a sua comunidade. Também poucas palavras me sobraram também para falar a respeito também da inauguração do Clube da Terceira Idade, aí na pessoa do senhor Henrique, nosso presidente. É, apenas aí também deixar o nosso agradecimento a todos, né, empenhados, os que estão aqui, não só presentes, mas estão em suas casas, como os que já nos deixaram, que, né, que devem estar na graça do Senhor. E prefeitura também, todos os incentivos que deram também. E também não poderia deixar também de agradecer a presença e a colaboração fundamental do seu Luiz Batistella e o seu Valdemar Ferrão, que são pessoal lá das lojas Pompeia, né, Lins Pompeia. E sem essas pessoas, talvez até, eu acho que com certeza ia sair, senhor Henrique, o nosso clube. Talvez ia demorar um pouquinho mais até levantar o dinheiro e conseguir realizar. Mas foram de extrema importância, né, esses baronenses, que eu digo assim de coração, que tiveram seus antepassados aqui na nossa cidade, mas sabem dar o devido valor às suas origens. Isso é muito importante, né? Amanhã depois, talvez, eu quero, se Deus quiser, passar, né, toda a minha vida aqui, mas a gente nunca deve esquecer da onde a gente veio. Isso a gente tem que reconhecer dessas pessoas lá de Camaquã. Também cumprimentar o nosso querido colega vereador Thiago pela passagem do seu aniversário, seus 32 anos, que também está estendendo o convite de alguns salgadinhos e um refrigerante ali a todos os presentes aí, depois da sessão. Então estão todos convidados a participar aí da festa do nosso vereador e colega Thiago. Então que continue sempre esse cara parceiro aí, esse cara batalhador aí, por muitos e muitos anos, Thiago. Também no evento da Otelo Rosa, fomos muito bem representados pelos vereadores que conseguiram se fazer presente, né, na palestra, no teatro, apresentado, então, né, naquela comunidade, naquele colégio. Eu não pude me fazer presente, mas essa casa, quando um ou outro não pode ir, mas sempre quem vai leva, né, o nome de todos os vereadores para o respectivo evento. Também na questão do colégio JJ de Andrade, né, que no qual as crianças semana passada, né, os alunos estiveram aqui pedindo uma ajuda a essa casa. Eu também gostaria de deixar aqui registrado que a Câmara de Vereadores e as pessoas de todos os vereadores estão à disposição. Está aqui hoje a Rosane, né, representando o colégio, e dizer que está sempre à disposição qualquer questão, né, qualquer questão que envolva o colégio, que for de nosso alcance, que nós pudermos nos empenhar alguma ajuda, não só na esfera municipal, mas também alguma ajuda dentro do governo do estado. Nós temos contatos, temos como fazer, né, esse movimento político, essa pressão política que muitas vezes é necessária para que as coisas aconteçam, né, para que as coisas venham, né, a se normalizar, né? Porque hoje estamos vivendo aí no nosso estado, no nosso país, uma situação de uma crise econômica sem precedentes. Então, é aquela velha história, quem não chora não mama. Então, quando a gente tem um problema, a gente tem que ir atrás, tem que correr atrás. A gente sabe que está faltando aí repasse para hospital, está faltando repasse para colégios, enfim, para segurança pública. Então, dizer que essa casa aqui está de portas abertas. O que vocês precisarem desses vereadores aqui, pode contar. Que o que for de interesse do colégio, com certeza, de nosso interesse também, professora Rosana. Também estaremos encaminhando então o ofício ao senhor prefeito para que na próxima segunda-feira, se possível, ele e o secretário de obras venham a essa casa, né, para a gente tratar sobre lá o aumento lá da área do colégio Liberato Salvador Vieira da Curva do Arroio Grande, né, que já desde o ano passado eu pessoalmente venho conversando verbalmente com o nosso prefeito, né, para ver se tem alguma projeção de data, ver como vai ser feito, já que temos né, total disponibilidade dos pais, né, com o material, o telhado já está lá, então falta pouca coisa, tenho certeza que ali em meio dia de serviço resolve ter problema, que está ali também prejudicando nos dias de chuva as nossas crianças daquela comunidade do Arroio Grande. Também essa semana estivemos fazendo a entrega, né, das doações, e queria aqui primeiramente agradecer a toda a comunidade que pôde de uma forma ou outra colaborar com donativos, né, na campanha realizada aqui nessa casa para angariar donativos para o Hospital de São Jerônimo. Então, tivemos, graças a Deus, um apoio grande da comunidade, muitas pessoas colaboraram, mandaram itens para essa casa, itens de limpeza, de materiais de higiene, produtos não perecíveis, e levamos um carro cheio, né, de coisa lá para o hospital, que as enfermeiras e a representante do hospital ficou muito agradecida, e tenho certeza que vai ser de extrema importância, né? É pouca coisa, mas o pouco também ajuda. E de pouquinho em pouquinho nós vamos longe, né, vereador Nércio? Então, agradecer então a todos que puderam colaborar então com essa questão. Como eu vinha falando, não é só a educação, não é só a segurança, é a saúde também, né, hoje. Então, se a gente não se ajudar, não adianta a gente ficar aqui apenas daqui a pouco criticando, esperando a chuva, temos que se mobilizar, temos que nos ajudar, né? A comunidade também tem que ajudar nós, vereadores, trazendo os seus problemas, trazendo as suas pautas, para que a gente possa organizar as coisas e atrás, cobrar dos devidos órgãos aí, né? A gente ali na questão do hospital, a gente teve um apoio muito, né, até foi encabeçado pela ASCVEX, que é a Associação das Câmaras dos Vereadores, onde envolve 14 municípios da região carbonífera, né? E estão fazendo aí uma mobilização muito grande. Semana passada a gente viu em Camaquã também a mobilização dos médicos. Não chegaram a entrar em greve, mas teve um abraço simbólico no hospital, que no qual a população não é culpada, mas os médicos também podem trabalhar 3, 4, 5 meses sem receber. Quem é que vai trabalhar sem receber, pessoal? Quem é que tem que botar o pão em casa? Então é bastante difícil, né? Temos que então nos abraçar nessas horas e procurar uma solução que seja viável, que seja de solução para todos nós. Também gostaria então de comunicar os produtores que ainda não encomendaram sementes de milho da safra 2016-2017, devem procurar a Secretaria da Agricultura até o dia 24 de junho, porque o prazo foi prorrogado, né, o programa de troca-troca de sementes, né, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, em parceria com a nossa Secretaria de Agricultura do município. Então, aí os produtores que ainda não encomendaram, que, né, que possam vir ali na secretaria e fazer a sua encomenda para garantir a próxima safra do milho, né, aproveitar que o preço do milho está bom, e vamos botar semente na terra e aproveitar esse incentivo aí, né, um dos incentivos aí do governo do estado. Então, nada mais havendo a tratar, eu novamente quero agradecer a presença de todos e declarar encerrada a presente sessão, convocando a todos então para a próxima sessão ordinária do dia 20 de junho. Muito obrigado.